Se constrói com credibilidade, confiança e presença. Isso é parceria, que aliada à fisiologia, biologia e nutrição, protege sua lavoura das adversidades. Isso é tranquilidade, que ajuda a alcançar os melhores resultados todo ano. Isso é superação, que gera lucro e transforma a sua paixão em um excelente negócio. Isso é rentabilidade. Isso é Stoller.
Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, esperando pelas informações que vêm lá de Chicago. Mais uma sessão de baixa para a soja por lá. A semana não está sendo boa para os negócios, para a comercialização e principalmente para os preços. A gente tem aí o primeiro vencimento se aproximando dos 8,40, o vencimento de novembro, e o vencimento que é referência para os negócios aqui no Brasil já perdeu o patamar aí dos 8,90, 8 dólares e 90 centos por bushel. A gente vai entender essa movimentação e o que tem forçado e justificado essa pressão negativa ao longo da semana. Quem analisa o mercado para a gente hoje é o Stefan Tonkil. O Stefan está direto lá de Nova York, na Société Générale, e vai nos ajudar a entender o comportamento dos preços. Seja bem-vindo, viu, Stefan? Obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Afinal de contas, o que tem acontecido para justificar essa pressão baixista lá em Chicago, Stefan?
Bom, primeiramente, aí, boa tarde a todos, boa tarde, Alex, né? Boa tarde, Brasil. E realmente, né, uma sessão aí mais uma vez no vermelho. Acho que hoje o que foi o principal driver desse movimento baixista foram os números de exportações semanais. Né? A gente observou um volume bem fraco de vendas para a safra nova. Para a safra velha, se observou mais cancelamentos ainda de compras feitas pela China e por destinos desconhecidos, que possivelmente seja a China. Né? Então, isso trouxe aí uma pressão vendedora no mercado, porque realmente o mercado tá vendo que a gente está na boca da colheita aqui, né? Está com o auge da colheita, melhor dizendo, né? Então, com aproximadamente 50% das áreas colhidas, e a demanda ela não está aparecendo. Né? Então, isso acabou realmente trazendo essa pressão vendedora e o mercado mirando aí, né, as mínimas que ele tinha marcado nos últimos tempos.
Antes da gente falar desse patamar das mínimas aí, essa falta da China, ela surpreende o mercado de alguma forma, Stefan?
Na verdade, não, Alex. A falta da China não surpreende. O que, na verdade, está surpreendendo é que se acreditava que outros destinos iriam conseguir cobrir uma boa parcela dessa ausência de demanda chinesa. Mas, pelo menos até o momento, não é isso que está sendo observado. Né? A gente percebe vendas ocorrendo, mas em volumes extremamente baixos. Né? Só para te dar uma ideia, a gente deve estar aí acumulado para a safra nova, em termos de volume comprometido para a China, em torno de 1 milhão de...
Alô?
Uma demanda, um ano passado aí, que veio algo em torno de 9 milhões de toneladas.
Ô,
né?
Stefan, então, eu vou te interromper só para você repetir de novo, no acumulado vendido para a China, especificamente para a China, é isso?
Para a China, especificamente para a China. Né? Então, a gente teve aí, no ano passado, aproximadamente 8 milhões e meio, 8,7 para ser mais exato, de exportações para a China especificamente, e esse ano a gente está com aproximadamente 1 milhão de toneladas. Então, percebe-se que é um volume bem baixo em relação ao comportamento histórico, né, o ano passado, e isso que realmente acho que trouxe essa decepção aí para o mercado, né?
E essa diferença aí não está sendo adquirida por outras origens, então, outros compradores, então, né?
Não, ela não está, o mercado, os outros destinos, né, não estão absorvendo esse excesso que está ocorrendo pela ausência da China. Né?
Mas isso ajuda a pressionar mais as cotações? Foi um movimento pontual ou ainda tem força para continuar caindo, Stefan?
Olha, Alex, acho que olhando uma perspectiva aí de vencimento de safra americana, né, como a gente está aí ainda com alguma colheita avançando, né? Vamos dizer, está aí um pouco mais de 50% de áreas colhidas. Eu acredito que a gente ainda tem potencial do mercado dar mais uma pernada de baixa, né, por entrada desse físico dos Estados Unidos, né, esse físico norte-americano que não está encontrando demanda.
E você falou inicialmente que ele poderia buscar os piores momentos aí de preços. Qual que é esse pior momento aí, Stefano?
O que o mercado está olhando como referência para baixo seria num primeiro objetivo aí nessa faixa realmente de 8,40, né, que é onde o mercado basicamente fechou hoje. Após isso, a gente enxerga aí aquelas mínimas que foram atingidas em meados de julho, né, na faixa de 8,29, 8,30. Vamos dizer, um valor mais baixo seria a mínima que ele atingiu lá no meado de setembro, que foi a 8,12, né, 8,12 e um quarto, para ser mais preciso. Eu acho que esses são os níveis aí que o mercado possivelmente deve começar a escalonar algumas compras mais agressivas para aproveitar esse movimento de baixa.
Teoricamente, esse preço da soja não está barato, Stefan, e não seria motivo aí para estimular um consumo maior?
Com certeza, olhando historicamente, acho que realmente o preço está barato, né? Mas a gente não pode esquecer que a realidade hoje, a dinâmica do fluxo comercial mudou, né? Então é essa nova realidade que o mercado precisa se ajustar, e é isso que essa movimentação de preços está tentando fazer, né? Realmente puxar o preço da soja americana para baixo, trazer maior competitividade e trazer realmente esse estímulo à demanda por soja norte-americana.
Mas eu imagino que vai chegar num ponto em que o produtor americano também não vai ter incentivo para vender. Isso pode ser uma reversão dos preços ou é difícil disso acontecer, Stefano?
A gente está trabalhando com um cenário onde muitos deles vão ter que realmente acionar seguro, né? Por uma questão de preço, não por uma questão de perda de volume de colheita. Então, isso eu acho que pode trazer uma limitação de venda. A gente vem observando até que alguns produtores aqui, quando tem possibilidade de estocar, eles realmente estão preferindo estocar, né? E até o mercado, a curva de preços em Chicago dá esse incentivo, né? Com os vencimentos mais curtos aí em novembro, trabalhando mais baratos e com os vencimentos mais longos, né? Então, isso é realmente uma situação que está tentando estimular o produtor a não vender, né? Mas a gente sabe que às vezes a conta bate na porta e aí ele não tem jeito, né? Ele vai ter que colocar alguma coisa no mercado, não só por uma questão de pagamento de contas, mas por falta de armazenagem, né? Por mais que os Estados Unidos tenham um volume de uma capacidade de armazenagem estática significativa, ele não é um volume suficiente para estocar toda a safra norte-americana, né?
Agora, a expectativa é de que a China volte a comprar mesmo com menor intensidade ou já está claro que ela não volta para o mercado americano nessas próximas semanas ou no próximo mês?
Olha, Alex, eu acho que ficar completamente fora vai ser difícil, né? Mas existe um receio também por parte do mercado na China de sofrer algum tipo de retaliação, né? Então, as empresas chinesas que eventualmente importem uma soja norte-americana e se descubra que foi importada essa soja americana, existe um receio de uma represália do governo, né? Então, a preferência que os compradores chineses estão dando, e eu acredito que eles continuarão dando até a gente encontrar uma clareza maior nas negociações dessa guerra comercial, eles vão continuar dando prioridade a outras origens em detrimento da americana.
Mas não tem mais muita oferta, né, Stefano? Tirando os Estados Unidos.
Exatamente. Então, você tem basicamente três grandes ofertantes de soja no mundo, né? Brasil, Estados Unidos e Argentina, né? Agora é o momento onde o mercado é oferta americana, né? Então, por isso que até que a gente não acredita que eles vão sair por completo, porque é onde eles conseguem originar no atual momento, mas assim que abrir uma janela para eles comprarem de outras origens, eles devem migrar para essa outra possibilidade.
Uma recuperação de preço em Chicago está difícil, então, na sua opinião?
Tá difícil sem alguma clareza aí nessas negociações comerciais e aquela coisa, né? Cada semana surge um comentário, né? Aquela guerra, aquela queda de braço e aquele jogo de quem vai piscar antes, né? Então, uma semana a gente tem, vai ter um encontro do Trump com o Xi Jinping, daí da outra semana já cancelam, então fica esse vai e vem, né, de pressão para ver quem que vai realmente piscar antes e vai flexibilizar a negociação, porque isso é uma questão de flexibilizar os termos da negociação, né?
Muito bem. É esperar para ver, então, né, Stefan?
Esperar para ver, exatamente. Muito infelizmente, bem. Né?
Infelizmente, pois é. Meu caro, muito obrigado pela sua participação aqui conosco, trazendo informações direto aí de Nova York. Volte sempre, viu, Stefan?
Sempre um prazer, Alex. Obrigado e um abraço a todos.
Abraço para você. O Stefan Tonkil, Société Générale, direto de Nova York, analisando o mercado. Vendas ruins nos Estados Unidos, ele fez a comparação para a gente em relação aí às compras chinesas. No acumulado dessa nova safra, a China comprou até agora cerca de 1 milhão de toneladas, contra quase 9 milhões do ano passado, uma diferença bem grande, portanto, e mais do que isso, a China está fora do mercado, mas também outros destinos, outros compradores que poderiam ajudar aí nesse processo, pelo menos equilibrar essa questão de oferta e demanda lá nos Estados Unidos, também não estão muito firmes aí nas compras nesse momento não, o que dá essa tendência aí de nova pressão nos preços ou de continuidade de pressão nos preços. O Stefan tem aí 3 novos patamares que o mercado deve buscar, no primeiro momento os 8,40, que aparentemente está bem próximo de acontecer, segundo 8,29 e o terceiro os 8,12, que foi o pior momento de negociação aí desse ano lá na Bolsa de Chicago. E segundo o Stefan, tem potencial para isso acontecer sim. Vamos aos preços, vamos ver como encerraram as negociações lá na Bolsa de Chicago. Você acompanha comigo na tela novembro, fechando a 8,41 dólares por bushel, 8,5 de baixa, janeiro 8,54, 9 de queda, o março 8,69 dólares por bushel, perdendo 8 pontos mais 75, e o maio 8,82 dólares por bushel, com queda de 8 pontos mais 75. O milho para dezembro fechou com queda forte, também 7,25 a 3,61 dólares por bushel, o março 3,73, perdeu 7 pontos, o vencimento maio 3,81, queda de também quase 7 pontos, e o julho 3,87 dólares por bushel, um recuo de 6 pontos mais 75. E para finalizar, o trigo, que também perdeu forte hoje. Olha aí, o dezembro caiu mais de 12 pontos, fechando a 4,87. Perdeu aquele patamar dos 5 dólares, portanto. A gente tem aí o março a 5,07, uma queda de 12 pontos. O maio a 5,21 dólares por bushel, queda de 12 pontos também. E o julho, 5,28 dólares por bushel, uma queda de 11 pontos. São os números já de fechamento do mercado. A gente fica por aqui. Eu agradeço muito a sua atenção e audiência. Daqui a pouco tem mais informações e novos destaques para você aqui no Notícias Agrícolas.